Queridos, nós estamos tempo do frutificar, começou no sábado e nós fomos tremendamente abençoados ontem com o pastor Fabrício Freitas e com o pastor Duda Matheus. Duda veio lá do interior de São Paulo, está junto da esposa ali, a Thalita, e essa turma linda que ele trouxe lá do interior de São Paulo, né? Thalita, fica de pé aí só para o povo te ver aí, Thalita. Essa é a esposa do pastor Duda. E pastor Fabrício é um homem do Brasil, mas ele mora, né, ou de vez em quando ele vai a Brasília ali, onde a família dele, a Samara, a Aninha e o João, o Duda e a Thalita tem o Davi, mas esses irmãos têm nos abençoado tremendamente, desde ontem. Começou já na parte da manhã, o Duda ministrando os nossos músicos, nossos adoradores. À tarde começou a frutificar e nós fomos tremendamente abençoados. Nós queremos louvar a Deus e agradecer a Deus por esses dois aqui. Nós queremos orar pela vida deles. Pastor Fabrício vai mais uma vez trazer a palavra de Deus, mais uma vez confrontar o nosso coração, mais uma vez desafiar a cada um aqui. E nós somos gratos, tremendamente gratos. Queremos realmente que o Senhor os honre e os abençoe da maneira como eles merecem. Então, querido, feche seus olhos, estenda sua mão para cá, nós queremos abençoar e nós vamos ouvir a palavra de Deus agora. E pedimos ao Senhor realmente graça ao nosso coração. Pai amado, nós entendemos que o Senhor trouxe o Duda e trouxe o Fabrício esse final de semana, presenteou a Igreja Batista do Bacaxeri com esses dois aqui, com toda aquela equipe ali, que veio lá do interior de São Paulo, lá de Jacareí, de São José dos Campos, o Fabrício lá de Brasília. Eles são servos teus e eles vieram para cá para trazer alegria ao nosso coração. E nós queremos pedir que o Senhor realmente derrame graça no coração deles e retribua tudo que eles nos deram e nos ofereceram. Eu quero colocar esse tempo agora, o tempo da palavra, nas tuas mãos. Eu quero pedir que o Senhor ministre mais uma vez, confronte mais uma vez, desperte mais uma vez, avive mais uma vez o nosso coração. Pela tua misericórdia, use a vida do Fabrício. Coloca no coração dele o teu entendimento, todo o amor e todo o temor que ele tem à palavra, seja usado agora em benefício do crescimento do teu povo, dos teus discípulos, da tua igreja. E nenhuma pessoa que saia sem compreender o recado que Deus tem. Ninguém saia daqui sem salvação. Ninguém saia daqui sem uma reconciliação. Ninguém saia daqui sem um desafio de servir intencionalmente e intensamente ao Senhor, o Senhor da nossa salvação. Em teu nome, Jesus, nós oramos agradecidos. Amém.
Meus irmãos, o meu coração é imensamente grato. Março de 2013 foi a primeira vez que eu estive aqui, pastor Silvado. E de março de 2013 para cá, os irmãos não imaginam quantos irmãos têm me abençoado, abençoado a minha família. E eu queria mais uma vez expressar, pastor Silvado, aos demais pastores, eu, a Samara, o João, a Ana, nós somos imensamente gratos. Já tivemos a alegria de ficar na casa de vários irmãos, o irmão Paulo, o Elton, irmãos que sempre cuidam de nós com tanto carinho. Muito obrigado, irmãos, pelo zelo, pelas orações e pelo apoio. E em nome da Junta de Missões Nacionais, mais uma vez, quero agradecer à igreja por aquilo que os irmãos têm feito para o Brasil. Os irmãos têm abençoado esta nação. Os irmãos têm enviado os pastores desta igreja para ministrar nos mais diversos lugares, enfrentar tantos desafios. A gente estava rindo ontem, outro dia, eu e o Tunala dormimos no aeroporto. E nós estávamos tão cansados, nós deitamos do chão do aeroporto e dormimos. E nós estávamos vindo de um encontro onde pastores e líderes, talvez você não consiga imaginar isso, mas nos últimos 12 meses, nós estivemos com mais de 25 mil líderes do Brasil. E desses 25 mil líderes, mais de 6 mil pastores. Pastores esses que não tinham condições, às vezes, de uma conferência. pastores esses que estavam lá nos rincões desse país. Homens que pegaram um barco e andaram 12, 13 horas de barco para ouvir o pastor Tunala em uma ministração sobre pequenos grupos. Ouviu o pastor Wellington, talvez você não conheça a região dos Cocais, lá no Maranhão. Mas se você chegar no Maranhão e perguntar lá quem é o pastor Wellington, ele está muito conhecido lá. E nós somos gratos a Deus, porque esta igreja tem abençoado o Brasil. E eu gostaria de expressar aos irmãos a nossa gratidão nesta noite em nome de Jesus. Eu quero louvar a Deus por você que veio até aqui, por você que visita esta igreja. E eu tenho certeza que, como eu, desde março de 2013, me sinto tão acolhido, tão amado, você também está sentindo esse amor, transmitindo vida ao seu coração. Começo lembrando de uma história que o Max Lucado conta em um dos seus livros, que me chamou muita atenção de um jovem, ou de um adolescente, melhor dizendo. Esse adolescente, na sua pré-adolescência, o seu avô o presenteou com uma ilha. Imagine que presente. De repente, um dia, o avô o chama e entrega uma linda escritura e diz: você agora é o dono de uma ilha. E quando você completar 15 anos, nós iremos conhecer esta ilha. Interessante que enquanto os coleguinhas brincavam, faziam planos e brincando uns com os outros, com as mais diversas atividades de um pré-adolescente, ele não estava lá, ele estava sonhando como seria a sua ilha. Enquanto os coleguinhas pensavam e brincavam uns com os outros de futebol, as mais diversas brincadeiras ou no videogame, lá estava ele pensando o que ele poderia construir lá na sua ilha, montar o seu império, montar o seu reinado. E ele foi crescendo até que um dia o seu pai e o seu avô disseram a ele: é chegado o tempo, neste final de semana nós vamos conhecer a ilha. Sexta-feira prepararam então aquela carroça, eles iriam conhecer aquele lugar. Eu não sei se você já enfrentou isso, mas quem é pai conhece muito bem essa expressão: pai está chegando. Você já andou com seu filho, já fez uma viagem longa? Ele pergunta de 200 em 200 metros: pai está chegando. A Ana Vitória é mestre em fazer isso e a Samara começou, a minha esposa, a ensinar assim: filha, nós vamos chegar quando escurecer. Mas não adiantava. Esse menino estava assim: pai, está chegando. Andava mais um pouquinho: pai, está chegando. E de repente apareceu um grande morro. E o pai disse assim: quando nós subirmos lá em cima desta montanha, você vai conseguir avistar a sua ilha. Ele estava tão ansioso que ele pulou da carruagem e foi correndo. E ele subiu à frente. E ele, quando chegou lá no topo daquele morro, quando ele olhou, ele viu um grande pântano. Quando os pais chegaram, começaram a rir. E ele descobriu que aquilo era uma tremenda brincadeira de mau gosto. Às vezes na vida é assim. Você e eu esperávamos alcançar uma grande ilha. Mas nós nos deparamos com grandes pântanos. Às vezes você esperava que o seu casamento fosse uma grande ilha. E de repente você se deparou com um grande pântano. Às vezes na criação dos filhos, no trabalho, no dia a dia, você criou grandes expectativas com determinadas situações e o que você acabou encontrando foi um grande pântano. E aí o seu coração agora está frustrado, você está decepcionado, desapontado, desiludido. E a frustração e a decepção, ela é maior quando nós almejamos. Quanto mais nós almejamos, quanto mais nós queremos, mais frustrados e decepcionados nós ficamos quando não alcançamos. Se a expectativa é muito alta, quando não acontece, a frustração é maior ainda. Aquele sentimento experimentado de não conseguir. Nesta noite eu queria compartilhar com você sobre a história de Cleopas. Poucos talvez foram os sermões pregados lembrando deste homem. Mas eu queria convidar você a acionar o seu aplicativo ou abrir a sua Bíblia no último capítulo do Evangelho de Lucas. Esse homem tem muito a nos ensinar sobre frustração. Esse homem tem muito a nos ensinar sobre coração machucado. E aqui nós temos uma história linda e como nós podemos ver a boa mão do Senhor numa relação discipular de cuidado, de comunhão, de cura. E é sobre isso que nós queremos meditar nesta noite. Se você está no capítulo 24 de Mateus, o último capítulo, uma das coisas que mais me chama a atenção, Lucas, perdão, capítulo 24, o último capítulo de Lucas, ele começa com a maior mensagem da igreja. E nós nunca podemos esquecer disso. A maior mensagem que nós temos é a mensagem da ressurreição. É por isso que Paulo foi claro em dizer, se Cristo não ressuscitou, vã é a vossa fé. E este capítulo começa falando da ressurreição, das mulheres que vão até o túmulo de Jesus e encontram a pedra removida, e elas ouvem aquela pergunta, por que procurai entre os mortos aquele que vive? Eu quero dizer a você que a maior mensagem que nós temos é a mensagem da ressurreição, que Cristo está vivo e Ele está aqui nesta noite entre nós. Esta é a certeza que nós temos. Ele não está mais no túmulo, ele não está mais preso a uma cruz, ele venceu a morte. E uma das coisas que mais me alegra é que esta história, nós já sabemos o fim. É a história que nós já sabemos o que vai acontecer. E muito em breve, ele voltará em poder e glória sobre as nuvens para buscar a sua igreja, porque ele ressuscitou. Mas aqui nós temos a história de um homem. E quando nós chegamos no capítulo 24, nós temos aí a partir do verso 13, dizendo que naquele mesmo dia, depois das mulheres estarem ali no túmulo, dois seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús. Uma cidadezinha pequenininha, mais ou menos igual a minha lá em Minas Gerais, Itaiomi. Voltando para casa. E voltando para casa, sabe quando você volta com aquela notícia triste? Você dá dois passos para frente e quer voltar três para trás. Quando você volta para casa depois de receber a notícia que você perdeu o seu emprego, perdeu a namorada. É quando você vai no médico e pega aquele diagnóstico. E às vezes você vai até sozinho porque você não quer que a sua família saiba. E ali você sabe que você vai ter que enfrentar um duro tratamento de um câncer. E você começa a voltar para casa e você não sabe como enfrentar a sua realidade quando chegar. Esses dois homens estavam assim. Um dia eles aceitaram o desafio de sair de Emaús para ir atrás de Jesus. E agora eles estavam voltando, e voltando para casa, diz o texto, e eles iam falando entre si sobre o que tinha acontecido. Estava na mente deles a morte de Cristo na cruz. Eles tinham saído para seguir a Jesus, e eles tinham tomado conta e conhecimento, já que Cristo tinha morrido, e eles estão voltando para casa. E às vezes eu fico a pensar o que eles estavam conversando. Imagine quantas perguntas eles não iriam responder quando chegasse em Emaús. Mais ou menos assim, eu não falei para vocês? Sabe aquelas pessoas que chegam só para acusar? Eu não falei para você que não ia dar certo. Eu não falei para você que você não deveria ter ido. Eu não falei para você para não fazer isso. Eu não falei para você para não entrar nesse casamento. Eu fico pensando os dois voltando para casa. Eu fico pensando os dois pensando o que enfrentar quando chegar em Emaús. E eles vêm conversando sobre o que estava acontecendo. E eles iam falando e perguntando um ao outro. E de repente Jesus se aproxima dos dois. Diz o texto que enquanto eles caminhavam, Jesus se aproximou, e Jesus faz uma pergunta interessante, começa a andar ao lado deles, e o texto diz que os olhos deles estavam como que fechados para não conhecerem a Jesus. Irmãos, uma coisa é certa, o texto não diz o que não permitiu que eles reconhecessem que era Jesus,
Mas o que a gente vai aprendendo na vida, que uma das coisas que nos faz não ver Jesus nas situações é a frustração, é a decepção. Quando nós estamos com o coração frustrado, quando nós estamos decepcionados, Jesus está do nosso lado e a gente não consegue enxergar. Assim estavam os dois. O coração estava tão frustrado, tão machucado. Sabe por quê? Porque eles tinham uma expectativa. Qual era a expectativa dos dois? Que Jesus fosse aquele grande rei, poderoso, que iria libertá-los da opressão romana. E é interessante que Jesus chega e começa a perguntar a Cleopas: o que é que vocês estão falando? Por que é que vocês estão tristes? Jesus olha para os dois e eles estão tristes. E Jesus chega e pergunta: qual é a razão? E ele responde: você é peregrino por aqui? Se fosse nos dias de hoje, talvez ele contextualizaria dizendo: vocês não viu no Facebook? Você não viu o que está acontecendo? Você não sabe o que aconteceu essa semana? Você não leu as notícias do que está acontecendo? E aí eles começaram a falar a respeito de Jesus. Eles começaram a dizer a respeito de Jesus sem reconhecer que era Jesus. E olha a frustração do coração de Cleópatra. Ele diz assim: é Jesus Nazareno. Um homem que era, ele é profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Aí vem o verso 20: e como os principais sacerdotes, os nossos príncipes, o entregaram à condenação e morte e o crucificaram. E nós, olha o sentimento no coração, e nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, já hoje é o terceiro dia desde que estas coisas aconteceram. Ele morreu. O coração estava frustrado. E é interessante que um coração frustrado, olha como é que o texto segue. É verdade também que algumas mulheres, dentre nós, nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, não achando o seu corpo. Voltaram dizendo também que tinham visto uma visão de anjos, e dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. O coração estava tão frustrado que eles já sabiam da notícia da ressurreição. Mas quando nosso coração está machucado, está ferido, nós recebemos boas notícias, mas nós não conseguimos digerir e viver e colocar isso na nossa vida. Por quê? O coração estava tão frustrado, tão machucado estava Cleópatra, que mesmo quando disseram a ele: ó, ele ressuscitou. Ok, ele ressuscitou. Deixa eu continuar indo embora para casa. É mais ou menos assim quando você ouve uma boa notícia que é possível o seu casamento ser restaurado e você diz: não, deixa isso para lá. É possível o seu filho largar as drogas, você diz: não, deixa isso para lá. Quando você ouve um testemunho abençoador, a boa notícia chega e você diz: não, deixa isso para lá. Assim estavam os dois, e o coração machucado. Mas, amados irmãos, uma das coisas mais extraordinárias em todo esse processo é que um coração que está extremamente frustrado, quando ele se encontra com a pessoa de Jesus, ele começa a ser curado para a glória de Deus. Aí Jesus agora começa a falar. Jesus ouviu. Um relacionamento discipulador é assim. Jesus foi caminhando lado a lado, ouvindo. Ouvindo o desabafo, o abrir do coração, vida na vida. Jesus estava ouvindo os dois, e enquanto caminhava, compartilharam: agora é hora do discipulador falar. E o discipulador então começou a contar, começou a mostrar os dois, meus irmãos. Diz o texto que ele começou a mostrar os dois que tudo aquilo deveria acontecer. E é interessante que o texto diz que ele começou a contar a história desde Moisés. E ele começou a mostrar que tudo aquilo haveria de acontecer, falando sobre Moisés, os escritos, os profetas. E ele chega e apresenta o ministério de Jesus e ele conta toda essa história. Sabe para quê? Para mostrar àqueles dois homens que por maior que fosse a frustração dos seus corações, Deus estava no controle de toda a história. Deus estava no controle. Não tinha saído das mãos do Senhor. E ele continua. Sabe por quê? Porque a cura para um coração frustrado vem da palavra, é no discipulado, é no dia a dia, é ministrando vida. E o Senhor começa a ministrar no coração dos dois. Mas eles chegam a Emaús. E eles vão chegando à cidade. E o coração dos dois eram corações preciosos. E eles viram para Jesus e dizem: fica conosco, já é tarde. E era comum os assaltantes, pessoas que poderiam machucar, levar aquilo que alguém, um viajante tinha, e eles convidam, sem conhecer, eles já tinham o DNA da multiplicação. Eles convidam para dentro de casa alguém que eles não sabiam quem era. E diz assim: fica conosco, permanece conosco. Mas é interessante, irmãos, que o texto nos ensina que aquele que foi convidado, ele passa de convidado a ser anfitrião. É assim que acontece conosco. Quando a gente convida Jesus para a nossa vida, para a nossa casa, ele sai de convidado e passa a ser anfitrião da nossa história, anfitrião da nossa vida. E o texto diz que eles sentam. E eles ao redor da mesa, na comunhão, Jesus pega o pão. E quando Jesus parte o pão, eles conseguem ter os seus olhos abertos e eles reconhecem a Jesus. Jesus tinha uma maneira toda especial de partir o pão. Foi nesta maneira que ele foi reconhecido. Mas o que aqui nós aprendemos, que é na comunhão, é através da palavra, é na comunhão uns com os outros, é no partir do pão, é na presença de Jesus que corações frustrados serão curados para a glória de Deus. É ali no pequeno grupo. É ali, naquele ambiente gostoso, de partilhar o pão, de abrir o coração, que o nosso coração é curado. E então o que acontece? Um coração curado revê e vê a vida de outra maneira. O texto diz que na mesma hora, eles viraram e disseram um ao outro: porventura, o nosso coração não ardia enquanto ele falava? Sim. O coração ardia, mas a frustração era tão grande que eles não conseguiram reconhecer a Jesus. Mas no momento em que o coração foi transformado e sarado pelo poder da palavra e pela comunhão e a doce presença de Jesus, agora as expectativas são renovadas e eles voltam correndo para Jerusalém. O texto diz que eles nem esperaram o dia seguinte, foi na mesma hora. No mesmo momento, os dois, Cleófas e seu amigo, levantou de onde estava e voltaram para Jerusalém. Voltaram correndo, irmãos, e anunciaram a todos que estavam presentes que Jesus, de fato, tinha ressuscitado e tinha estado com eles. Qual é a razão que o Senhor permitiu nós termos essa história na palavra de Deus? Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes a história de Cleófas, a história desses dois homens, é a minha e a sua história. Às vezes nós criamos, na nossa forma de pensar e de agir como cristãos, perspectivas erradas a respeito de Jesus. Nós criamos... E criamos no nosso coração alguns anseios a respeito de Jesus que nós gostaríamos que ele fizesse. E quando ele não faz, nós ficamos com o coração frustrado. Se a gente não tiver o coração muito aquecido pela palavra, a frustração entra no nosso coração. A nossa filha estava com 9 anos de idade e nós já víamos há algum tempo dizendo ao Senhor: Pai, nos dá mais uma criança. Senhor, nos dá mais um presente, um filho. Nossa filha crescendo e a gente entendendo que queria mais uma criança. E começamos a orar. E Ana Vitória começou a orar. E nos seus pedidos, o seu pedido era só uma coisa: Senhor, me dá um irmãozinho. Talvez você está enfrentando isso lá na sua casa, igual eu estava. Até que um dia, nós recebemos a boa notícia que a Samara estava grávida. Que coisa boa, fizemos uma festa. Preparamos um cartaz bem bonito para Ana Vitória. E ela, com esse cartaz, tirou uma foto. Agora eu sou irmã mais velha. Imagina a expectativa. Que vontade de ter um irmão. E começamos a sonhar e de repente sonhamos já com o nome. Ele iria se chamar André. E os dias foram passando, primeiro mês tudo bem. Mas no final do segundo mês, Samara começou a ter alguns sangramentos. E aí o coração começa a ficar apertado. O coração começa a ficar... E Satanás aproveita muitas vezes essa situação para querer nos levar a questionar. Numa sexta-feira, a coisa começou a piorar. E aquele final de semana foi o pior final de semana, talvez, que a gente tenha enfrentado nos últimos anos. E no domingo pela manhã, com o coração de mãe, Samara tinha uma certeza. Nós perdemos o bebê. Fomos à médica, e naquela expectativa de talvez ser só uma impressão nossa, fizemos uma ultrassonografia e já não estava mais lá. Voltamos para casa naquele dia. Sabe quando você está voltando igual o Cleófas, que você não quer voltar para casa? Porque às vezes você quer perguntar algumas coisas para Deus como se você tivesse direito de perguntar. E questionar, talvez, perguntar até podemos. Mas começar a querer... Porque a gente cria expectativas que como cristãos estas coisas não podem chegar na nossa casa. A gente cria, às vezes, formas de pensar e agir que nós não vamos enfrentar a luta, a adversidade. Mas quando o nosso coração está curado pela palavra, ali nós aprendemos que Deus estava no controle de todas as coisas. Fomos para casa, aquela tarde dura. Mas no final da tarde, a campainha da nossa casa tocou. E era a Carla, a nossa líder em treinamento, com a panela de sopa e com um monte de torradinha. E ela chegou e disse assim: eu vim aqui dar um abraço em vocês. E eu vim orar com vocês. Porque Deus está no controle de todas as coisas. Nós perdemos o André. Mas Deus é tão bom que 40 dias depois, Samara já estava liberada para poder novamente tentar. E no segundo mês, Deus nos deu o presente de receber o João. E hoje o João está conosco. O João Rafael. E Deus o curou no ventre da mãe. E essa história eu conto um outro dia. Mas eu lhe contei essa história, porque se o nosso coração não estiver no lugar, nós podemos nos frustrar. Mas o que esta história de Cleófas nos ensina é que quando nós somos ministrados pela palavra e nós somos acolhidos em comunhão, o nosso coração é curado. É por isso que se a perseguição está grande, é por isso que se você tem enfrentado um desafio muito grande, lembra de uma coisa: o Deus que abriu o mar é o seu Deus. Se a luta está gigante, se as preocupações são grandes, lembra de uma coisa: lá no deserto, o maná chegava para o dia. Se você foi ferido, se você foi machucado, as suas feridas são profundas, lembra de José, que teria todas as condições para ir contra os seus irmãos. Mas ele entendeu, e lá no último capítulo ele diz: o mal que intentaram contra mim, Deus tornou em bem. Um coração curado, um coração sarado. Se os seus inimigos são grandes, são do tamanho de Golias, lembra de Davi, Porque a nossa vitória vem do Senhor. Se o seu coração está frustrado, se você chegou aqui nesta noite com expectativas que talvez você há alguns anos tenha tido diante de Deus e diante das pessoas, e o seu coração está machucado, e você talvez tenha, em algum momento da sua caminhada, pensado que Jesus não está com você. Nessa noite Ele está nos ensinando que mesmo quando nós não estamos vendo, Ele está do nosso lado, e na maioria das vezes Ele está nos carregando no colo. Talvez hoje você chegou aqui, você saiu da sua casa, e você veio mais uma vez, e você veio com aquela pergunta no seu coração: como será? Eu preciso de mais uma palavra para esta semana. Sabe o que Deus está nos ensinando, o Senhor Jesus, nessa noite? Que Ele quer curar o meu e o seu coração. Que Ele quer curar para que a gente possa ter uma vida frutífera. Uma vida em que a gente possa segui-lo de todo o nosso coração. E a gente possa dizer: Ele ressuscitou e eu estou vivo. E é por isso que eu posso crer no meu amanhã. Porque eu estou bem certo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu posso pedir ou posso pensar. Talvez você chegou aqui com o coração arrebentado. Porque na sua história de vida, em muitos momentos você esperava receber uma grande ilha. Mas no fundo, no fundo, o que você tem vivenciado são pântanos. Com muita sujeira, com muita tristeza, mas nessa noite, Jesus quer sarar o seu coração. E o coração é sarado a partir do momento que nós estamos na presença dEle. É no partir do pão, é na comunhão. Eu tenho convivido com muitas pessoas que se afastaram da presença de Deus, se afastaram do Evangelho, se afastaram da igreja, porque ficaram frustradas. E elas se afastaram da comunhão, do partir do pão. Mas nessa noite o Senhor Jesus está dizendo: volta para casa, porque aqui é o teu lugar. Aqui é o lugar que você nunca deveria ter saído. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos, aonde você está. Eu gostaria de convidar você, que sabe que o seu coração está como o de Cleófas, e você tem vivido dias assim. Jesus está do seu lado e você não consegue enxergá-lo. A nesta noite ficar de pé, aonde você está, numa atitude corajosa, para dizer ao Senhor: Pai, cura o meu coração. Talvez você ainda não entregou a sua vida para Jesus, talvez você ainda não teve um encontro pessoal com Ele. E eu quero lhe dizer que aos 13 anos de idade, meus pais não eram cristãos. Eu tinha uma crise existencial gigante, porque o medo da morte me perturbava. Mas numa manhã de domingo, eu li um texto na palavra de Deus que dizia: em verdade vos digo, que aquele que crê e ouve a minha palavra tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. E ali Jesus mudou o meu coração, curou, e eu nunca mais fui a mesma pessoa. Não estou te falando de um Jesus que eu ouvi falar. Não estou te falando de um Jesus que os meus pais acreditavam nele. Não, eu estou falando para você de um Jesus que eu me relaciono com Ele todos os dias. E Ele mudou a minha história. E hoje eu gostaria de convidar você. Se você deseja ter o seu coração curado, você tem enfrentado pântanos, Jesus quer mudar a sua história e te dar uma perspectiva nova de vida. Mas isso é através da comunhão com Ele, é do partir do pão. Se o Senhor falou ao seu coração, eu queria convidar você a ficar de pé onde você está, numa atitude corajosa. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Corajosamente a ficar de pé. Você sabe que nesta noite Jesus está falando com você. Deus abençoe, Deus abençoe. Há mais alguém que corajosamente quer tomar essa decisão hoje e dizer: Senhor, cura o meu coração. Deus abençoe, Deus abençoe. Há mais alguém? Deus abençoe. Deus abençoe lá atrás. Deus abençoe. Senhor, eu preciso de Ti. O meu coração está frustrado. Senhor, Deus abençoe. Eu preciso, Senhor, de cura no meu coração. Deus abençoe. Há mais alguém que nessa noite quer dizer: Jesus, eu preciso de mudança. Deus abençoe. Eu estou, Pai, como este homem. Eu estou como este homem. Eu não sei o que fazer. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Jesus te trouxe aqui nesta noite. E Ele te trouxe aqui, Talvez você não imaginava estar aqui hoje. Mas sabe por que você está aqui? Porque Ele quer curar o seu coração. Ele quer mudar a sua vida. Há mais alguém? E aí talvez você está querendo ficar de pé e parece que algo te aprisiona. Era assim também comigo. Porque Satanás não quer que nós possamos tomar uma decisão diante de Deus. E hoje Ele está dizendo, eu quero curar o teu coração. Você deseja ter um coração curado? Fique de pé onde você está. Numa atitude corajosa, em dizer, Senhor, eu quero ter o meu coração transformado. Eu quero ter a minha vida mudada. Nós queremos orar com você. Nós queremos amar, estar perto de você. Agora eu queria lhe fazer um convite maior. Eu queria convidar os pastores aqui da igreja, que são homens de Deus amados. Eles vão estar aqui à frente. E eu gostaria de convidar você a sair do seu lugar e vir aqui. Porque nós queremos orar com você aqui à frente, pertinho de você, orar pela sua vida. Eu queria desafiar você a sair do seu lugar numa atitude de fé e dizer, eu preciso de cura. Eu vou à frente e talvez você está perguntando, o que vão pensar? Não se preocupe com isso, aqui é família, nós estamos em casa. Saia do seu lugar e venha aqui, nós queremos orar por você. Nós queremos orar pela sua vida. Nós queremos, sabe por quê? Porque Jesus cura corações. É no discipulado, é ali no grupo pequeno. Eu queria convidar as ministras que estivessem aqui, líderes de pequenos grupos que pudessem estar aqui abraçando esses irmãos, que estão aqui sozinhos, mas que precisa de um abraço, que precisa de cuidado. Eu queria desafiar você a sair do seu lugar. Você que é líder de pequeno grupo, vem aqui à frente, cuida de quem está aqui, ora com ele, dá um abraço. Sabe por quê? Porque Jesus é o Senhor que muda a nossa história. Ele muda a nossa vida. E sabe o que acontece quando nós temos um encontro com Ele? A gente volta para Jerusalém correndo. A gente volta alegre. A gente volta feliz. Porque o nosso coração está curado pelo poder de Deus. É isso que aconteceu comigo. É isso que aconteceu com centenas de pessoas que estão aqui. Vidas curadas. Vidas transformadas. Vidas que tiveram um encontro pessoal com o Senhor. E nós vamos orar. E ainda dá tempo. Se você quer sair do seu lugar e vir aqui à frente, saia do seu lugar, vem aqui à frente. Nós queremos orar com você. Nós queremos te amar, nós queremos estar perto de você. Tem um pequeno grupo que quer cuidar de você. Tem um pequeno grupo que quer zelar pela sua vida. Tem um pequeno grupo que quer amar você de todo o coração. Pai, nós queremos te agradecer nesta noite. Porque o Senhor está vivo, Jesus. Nós queremos te agradecer porque o Senhor ressuscitou, Paizinho. E o Senhor está aqui conosco. Ó Deus. E às vezes na vida nós tivemos momentos em que nós sonhávamos, Deus, em ter uma grande ilha. Mas no fundo, Pai, a gente só teve um pântano. A gente só teve frustração. A gente só teve decepção. E às vezes, Pai, nós voltamos para casa como Cleófas estava voltando, decepcionado, expectativas frustradas, coração amargurado, coração ferido. Mas, Senhor, nessa noite nós aprendemos que o Senhor cura corações. Nós aprendemos que a Tua palavra liberta, que a Tua palavra muda a história. E nós cremos, Deus, que o Senhor está mudando histórias aqui nesta noite. O Senhor está transformando histórias. O Senhor está mudando vidas. O Senhor está curando corações. O Senhor, Pai, está mudando, Pai, de tal maneira que nós vamos sair daqui alegres, na certeza de que o Senhor ressuscitou. Aleluia! E a partir de hoje será um novo tempo, será uma nova história, não por nós, mas porque o Senhor está vivo. E se o Senhor está vivo, nós podemos crer no amanhã, porque o Senhor ressuscitou. E nós temos essa convicção, que se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado por esta igreja que ama. Obrigado pela vida do nosso pastor. Obrigado por essas vidas que vieram aqui na frente nessa noite. Ó Deus, que o selo do Senhor, o penhor do Teu Santo Espírito, seja sobre cada um desses corações. Deus, se há alguém aqui que veio nessa frente enfermo, nós cremos que o Senhor pode curar agora. Nós pedimos cura ao Senhor. Nós pedimos manifestação de milagres, porque o Senhor não mudou. E nós temos fé que o Senhor cura, Pai. Deus, se há alguém aqui que está enfermo, que está também, Deus, enfermo da alma, que está com o coração depressivo, que por alguma razão também tem sido aprisionado por Satanás em algum vício, seja curado agora em nome de Jesus, seja liberto das garras de Satanás. Toma, Pai, cada um dos que estão aqui nas Tuas mãos. E Senhor, que quando sairmos daqui, o nosso coração saia como o de Cleófas, ardendo, ardendo com a certeza de que o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado por esta noite. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus o abençoe em nome de Jesus. Amém, Senhor.
Vamos ficar de pé, queridos, em nome de Jesus. Nesse espírito de rendição. Não sei se você conhece essa canção, mas tem tudo a ver com esse momento que Deus está nos conduzindo. E como igreja nós vamos cantar isso. Vento de poder, vem! se eu não fizer algo que Deus está pedindo para me fazer, eu sei que eu vou sofrer por conta disso. Eu preciso fazer algo nessa noite. O pastor Fabrício ministrou sobre cura. Eu não sei qual é a área da sua vida que você precisa de cura agora. Eu estou falando de cura física, inclusive. Eu não sei há quanto tempo você está sofrendo por algo. Eu não sei qual é a sentença que você já recebeu. Eu só sei que Deus está aqui e Ele muda a sentença. E se eu não fizer isso agora, eu sei que o Senhor vai cobrar isso de mim. Se você precisa de uma cura física, eu convido você a vir aqui à frente agora. Se você precisa de uma cura emocional, eu convido você a vir aqui à frente agora. Mas eu sinto de fazer algo. Talvez a sua cura emocional foi causada por alguém que você ama muito. Talvez foi pelo seu pai, pela sua mãe, por um tio. Eu não sei quem causou. E você virou um acumulador e você está acumulando lixo há muito tempo na sua vida. Então eu vou pedir para os líderes novamente, pastores, por favor, pastoras, líderes, vocês vão se posicionar aqui na frente, virado para lá, e eu quero dar uma instrução. E eu sei que Deus vai usar esse momento, eu sinto isso no meu coração. Prestem atenção, queridos. Pode vir também, líderes de célula, porque eu tenho a convicção de que muita gente vai vir. É o tempo da cura para muitos aqui. Se você precisa de um milagre físico, você só vai vir aqui à frente, somente isso. Mas se o seu problema é emocional, e se quem causou o problema é em você, até hoje você não libera perdão, você vai abraçar um desses líderes aqui. Essas figuras vão ser representativas, mas Deus vai usar esse momento e vai trazer cura sobre você. Se é emocional, você vai procurar um líder aqui agora e você vai abraçar esse líder, e Deus vai usar o abraço desse líder para curar o seu coração agora, em nome de Jesus. Se você precisa disso, saia do seu lugar. Essa é a noite que o Senhor está dizendo para você: é hora de colocar o lixo para fora. Para fora. Muita gente estagnada na igreja por doenças emocionais. E Deus vai usar esse abraço agora. O abraço de pai. Não tenha medo e não tenha vergonha. Se é físico, Deus está curando você, eu creio. Se é emocional, Deus está curando você. Não tenha medo de vir à frente. Nós vamos continuar adorando. E você vai sair do seu lugar. Porque o lixeiro, ele não entra dentro da sua casa. É você que tem que tirar o lixo para fora. É você que tem que dar o passo. Dê o seu passo em direção à sua cura. Não importa o nível do abuso que você sofreu. Deus quer curar você. Deus quer curar.
Eu me rendo.
Pode chorar, querido, você pode chorar.
Yeah.
aleluia, Deus está fazendo uma obra maravilhosa nesse lugar. Terminar, cante. Yeah.